Chama-se Panela de Pressão, o tema que acabamos de escutar, uma espécie de noticiário em forma de música, é um dos temas da última obra lançada pelo Luís Voratojo, que agora se apresenta enquanto Luta Livre. É um projeto relativamente recente, começou em 2020, e o Luís Voratojo é mais uma vez convidado do Português Suave, mais uma vez aqui também na Universitária. Luís, viva, muito boa tarde, bem-vindo.
Muito boa tarde, obrigado, obrigado mais uma vez.
É um regresso aqui a esta casa que tu conheces tão bem e que te conhece. Já não falávamos desde 2020, 2020 não, minto, 2021, o disco saiu mais tarde, foste lançando alguns
Exato,
temas e falámos depois
exatamente.
na altura do disco, creio que saiu em fevereiro, agora estou a falar de memória, mas acho que foi mais ou menos nessa altura.
Sim.
Entretanto, acaso para dizer que a luta continua, com este novo disco, depois do Técnicas de Combate, tens novo álbum intitulado Defesa Pessoal, também já foi destacado aqui no Universitário, o disco saiu há pouquíssimo tempo, lançado dia 31 de março. A essência mantém-se, mas há aqui muitas novidades. Pelo menos pegando no resultado, tens outros sons que vais explorando. O primeiro disco, pelo menos aqueles primeiros temas, estavam muito ligados ao jazz, não é? Aquela estética também tinhas saxofonistas. Mas vou-te passar a palavra, melhor se estou a falar. Como é que foi o processo como é que partiste para este novo disco?
É isso que tu estavas a dizer. Realmente, eu no outro disco, eu andei ali algum tempo a tirar samples ou a gravar samples de discos de jazz, minha coleção de discos. E esses samples acabaram por ser a fonte que deu origem à construção dessas canções do Técnicas de Combate, ou pelo menos à maioria, não a todas, mas à maioria. E depois eu fiquei contente com esse resultado, gostei daquilo que aconteceu nesse disco e desse ambiente que foi criado pelos samples para as letras que tinha escrito nessa altura. Confesso que para este disco também comecei por aí. Comecei a experimentar até com algumas gravações que ainda tinha deixado de parte e comecei a tentar desenvolvê-las, mas percebi que o resultado ia ser basicamente o mesmo, então parei e decidi pegar na guitarra elétrica, que no fundo é o meu instrumento desde sempre, e se calhar aquele que eu, não tocando bem nenhum, é aquele que eu toco mais ou menos, por isso. Peguei na guitarra e as canções começaram a surgir a partir de riffs, percussões harmónicas, gravações que fui fazendo e fui conseguindo ir encaixando as letras, às vezes escrever para algumas sequências de acordes que tinha e as coisas começaram a aparecer e as canções começaram a tomar forma. Exatamente a partir da guitarra elétrica, que acabou também por ser o instrumento para a maior parte dos arranjos. Este disco não tem de todo sopros, enquanto o outro tinha muitos saxofones, secções de metais, etc. Este disco não, é mesmo mais guitarras, e comecei a ficar satisfeito com o resultado que ia obtendo, porque dentro de uma mesma linha de pensamento, sobretudo em termos do conteúdo lírico, estava a conseguir resultados diferentes em termos da música e da parte sonora, e foi por aí que eu avancei. Eu acho que isso se nota bastante, que o disco nesse aspecto é bastante diferente do outro, e no fundo cumpre um bocado aquilo que eu procuro sempre, que é não desaproveitar a oportunidade de lançar um disco, ou de gravar e de lançar, para experimentar novas soluções, experimentar outros métodos e, no fundo, para não me aborrecer a mim próprio nem a quem me ouve. E eu acho que fiquei satisfeito com o resultado final.
Este acaba então por ser também mais um disco mais solitário na criação, talvez haja esse paralelismo em relação ao anterior, mas depois na fase mais da execução, não é? Como estavas a dizer, outro tinhas outro malta dos saxofones, os sopros, tinhas a Kika Santos também, acaba por nesse disco também tinha várias participações. Este é mais teu, essas colaborações que também existem, e também queria que tu falasses delas, surgem numa parte mais final, mais de, entre aspas, de acabamento.
Mais ou menos, porque sim, a Kika Santos fazia uma leitura do texto numa das músicas do outro disco e depois tinha participações ad lib em dois ou três temas. Tínhamos também o João Pedro Almendra, que fazia a vocalização do Pedigree no outro disco. E o caso aqui é que as vocalizações principais, neste caso aqui, acabaram por ser todas minhas. Mas depois este disco, se calhar, até tem mais convidados do que o outro, porque eu tenho um acordeão numa música do João Gentil, tenho dois percussionistas em duas canções diferentes, também percussão tradicional portuguesa. Tenho o Gospel Collective, o coro, que no outro disco participou numa canção e aqui participa em quatro ou cinco, portanto, houve aqui mais arranjos de vozes. Eu investi um pouco nesse lado, achei que era interessante fazer aqui, em algumas canções, explorar os arranjos de vozes, explorar aqui alguns cânones de vozes e alguns arranjos. E, portanto, o coro acaba por participar em quatro ou cinco. Depois o pessoal da banda também, como no outro, também participou aqui. O Pedro gravou umas guitarras acústicas. O Ivo Palitos, acabou por ganhar aqui também mais espaço, porque faz segundas vozes, participa numa série de canções também com vozes. Eu acho que o processo foi muito semelhante ao do outro disco. O resultado final é diferente por causa daquilo que eu te falei já há pouco, de ter investido mais na guitarra, mas eu acho que aqui o método, a sequência do trabalho, a metodologia foi mais ou menos a mesma.
Sim, tens, se calhar, talvez um pouco mais de pontos de contacto com o teu percurso mais antigo, mas tens, lá está, porque falas na questão da criação mais na base da guitarra, depois também há aqui uns sabores mais tradicionais. Há pouco estava a ouvir a Fruta da Época, é um dos bons exemplos. Tens também um ska, também para matar saudades, não é? Dessas tuas aventuras musicais. Se calhar foste buscar aí algumas referências mais antigas.
Sim, eu sinceramente não penso muito nisso. O que se passa é que, neste caso, peguei na guitarra e acabaram por surgir coisas que, se calhar, têm a guitarra elétrica, não é? Acabaram por surgir coisas que têm mais a ver com essas referências mais antigas. Mas eu acho que não há aqui nada declarado. E há bocado falaste de ska. Há aqui alguns ritmos que se podem aproximar do reggae ou do ska, mas não há nenhum declarado, como fazíamos em Despisiga, por exemplo, não é mesmo? Não há nenhum ska, não há nenhum funk. Eu acho que há aqui uma mistura de coisas que acabam por ser um reflexo daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu sou enquanto músico, e sinceramente eu não tenho pruridos em experimentar e misturar as coisas, desde que elas me soem bem e sobretudo, façam o principal serviço que tenho que fazer, que é estar ao serviço da letra e daquilo que é dito na canção. E o ambiente que é definido pela letra, depois tem que ter correspondência a nível do instrumental, e é isso que eu procuro. E quando às vezes temos um groove mais, ou um ambiente mais tradicional, é porque o texto pediu isso. E houve aqui canções que deram muitas voltas, que eu fui experimentando. Eu depois fui ver os ficheiros de uma ou outra, fui ver a sequência do trabalho, aquilo que foi sendo registado no, nos ficheiros, nos backups que vou fazendo. E houve canções que levaram mesmo voltas 180 graus, voltas totais, mesmo rítmicas, porque exatamente por isso, porque eu fui colocando a letra e a letra foi pedindo outros ambientes. E no fundo foi isso. Eu acho que há aqui uma série de referências. Eu, quando estou a fazer música, lembro-me sempre muito dos Clash, que é um bocado a minha banda de eleição, aquela a minha principal referência. E às vezes inconscientemente podem haver ambientes ou arranjos, ou até às vezes ali o osso da composição pode ter a ver com isso, mas acho que isso é natural. As coisas acabam por sair, a música que nós ouvimos anda dentro da cabeça, e quando tu fazes música, ela acaba por aparecer aqui e ali.
E cada vez mais, e por acaso estavas a falar, há pouco também me estava a lembrar dos Clash, porque sei também esse peso que tem nas tuas afinidades, naquilo que tu gostas, e de facto são a banda charneira, não é, que pode resumir, sintetizar bem esse espírito de amálgama, mas as coisas fazem sentido, não é? Não é aquela
Até
amálgama.
porque desculpe interromper, até porque os Clash, que depois foram renegados por muitos daqueles dos punks, dos puros punks, ou dos que se acham puros punks, os Clash foram um caldeirão de experimentação, né? A partir sobretudo do London Calling e depois do Sandinista. Os Clash misturam tudo, é que misturam blues com reggae, com gospel, com soul music, com música tradicional do Reino Unido, talvez da Irlanda. Portanto, não havia pruridos, a música tinha uma identidade muito própria, era muito forte e aquilo fazia tudo sentido. Todas aquelas influências eram as deles e faziam todas sentido ali. Enriqueceram muito mais a música dos Clash. Por isso, e também por isso, para mim, eles são uma referência também.
Claro que sim. Estávamos a falar mais da parte musical, da parte sonora. Em termos de espírito do disco, aí é mais a continuidade, no sentido em que a identidade deste teu projeto do Luta Livre está bem vincada desde o início. De resto, nunca houve qualquer subterfúgio nem nada que escondesse. Mantém-se essa essência. Tu inspiras-te na realidade, quer nacional, quer internacional, a economia, a cultura, a política, os hábitos, também muita ironia na forma como vais escrevendo os textos e também como vais buscando referências de expressões, de discursos. Nesse aspecto, diria que há essa continuidade, no sentido em que, a essência mantém-se.
É assim, passa-se tanta coisa à nossa volta que é como dizia, ou como escrevia a Sofia de Mel Brainerd, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E eu não consigo passar ao lado disto, é que está a passar tanta coisa. Aliás, como artista e como músico, não devo nem posso meter a cabeça na areia. E devo falar dessas coisas. A música serve para isso, é um veículo muito importante, tem muita força. E desperdiçar a oportunidade que é ter milhares de pessoas a cantar um refrão para pelo menos tentar ajudar a criar uma consciência coletiva e ajudar a que determinados assuntos venham para cima da mesa, não vou desperdiçar essa oportunidade. Por isso, como tu disseste, e bem, no primeiro disco ficou bem marcado o que é a luta livre, e quer dizer, e não falta assunto, não é? Não, podíamos estar numa época em que não havia nada para dizer, eu duvido que tivesse havido alguma época assim, mas quer dizer, nós hoje em dia estamos a ser acossados por todo o lado. Nós abrimos o extrato do banco, de um mês para o outro, a prestação da casa subiu 100, 150, 200 euros. É loucura, como é que isto pode acontecer? Vamos ao supermercado, de um dia para o outro, gastamos mais não sei quantos euros. Temos uma guerra em curso na Europa. Já andamos de crise em crise, desde 2010 para aí, pelo menos, que o nosso estilo de vida tem vindo sempre a descer. Ou seja, como diziam, vivíamos acima das nossas possibilidades e temos vindo sempre, 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 sempre a ser a viver com menos condições, com menos salários. Depois há o grande embuste do século XXI. Que é esta coisa do empreendedor, do colaborador, que nós temos que trabalhar a qualquer hora e temos que trabalhar por qualquer preço, porque senão há quem faça ao lado e nós perdemos o emprego, e que temos que trabalhar, que temos que criar o nosso próprio emprego, que ninguém nos pode pagar a segurança social, que é assim que se deve pensar para o futuro, para a economia se desenvolver. Isto é um grande embuste que nos está a levar, se calhar, a condições de trabalho do século XIX. Por isso há muita coisa para dizer e eu não posso desperdiçar estas oportunidades para falar destes assuntos.
Sim, aliás, se calhar de estranhar é que se fale pouco. Eu, quando estava a preparar esta conversa, ponho-me a pensar dentro do universo mais pop. Obviamente que há gente que escreve, o B Fachada usa também, tem questões políticas, sociais, culturais, que aborda. Talvez, se calhar, o caso mais evidente, perdão, dos últimos tempos seja o da Garota Não. Tem um disco muito bonito, e onde o peso da palavra também é muito forte e também não se esconde nas causas. Achas que poderia haver mais gente a contribuir para para este tipo de criação musical, ou enfim, claro que cada um é livre de escrever da forma que quer. Não, não estamos aqui a policiar, mas.
Obviamente cada um é livre de escrever da forma que quer, também não poderia ser de outra maneira, mas quanto mais houver, quanto mais gente houver a escrever sobre estes assuntos, mais pessoas nós poremos a cantar sobre estes assuntos e mais se cria essa consciência coletiva que é tão importante para que possa haver mudanças. Se calhar nós estamos a atravessar um período, com esta lista toda de problemas que eu identifiquei ainda agora há pouco, se calhar muito mais violenta do que nos anos 60 ou início de 70, e nessa altura toda a gente escrevia, ou 90% dos artistas de música escreviam sobre essas questões, cá e lá fora, não é? Não é preciso falar de Bob Dylan, não é preciso estarmos aqui a falar de nomes, não é? Ou de um festival, por exemplo, que foi criado exatamente para sustentar uma causa que era a paz, não é? E acabar com a guerra no Vietnã. Estou a falar do Woodstock. Hoje em dia os festivais são puramente espaços comerciais de exibição de marcas e parece um supermercado gigante de marcas, não é? Não há nenhuma causa, não há ali nada subjacente. Por isso, eu acho que sim, quanto mais gente houver a escrever sobre estas questões, e não se trata de música de protesto. Eu acho que protesto, às vezes fala-se em intervenção, protesto, a palavra protesto é muito redutora, porque parece que nós fazemos canções e quase como se fôssemos umas crianças, protestamos contra alguma coisa e está protestado. Eu acho que nós temos uma função mais de informação, mais informativa. Nós temos que passar a palavra, temos que informar as pessoas sobre aquilo que se está a passar, até porque os meios de comunicação, no geral, quando lançam uma notícia, parece que têm todos o mesmo ponto de vista, parece que não há outro ponto de vista em relação a essa notícia. E parece que andamos com falta de esclarecimento. Há um pensamento único, há o politicamente correto, e eu acho que o que precisamos mesmo é de informação. Portanto, quanto mais músicos houver, e não só músicos, eu acho que também nas outras artes, no cinema, nas artes plásticas, etc., na literatura, quanto mais artistas houver a falar daquilo que nos interessa a todos mesmo, mais hipóteses há de as coisas mudarem e das coisas melhorarem para todos.
Esse teu discurso, não só na sua essência, mas também na forma, como também há pouco referi, nunca te escondeste sem subterfúgios, disseste as coisas e pronto, é o teu ponto de vista e portanto, é desse
Então,
projeto. Diz.
Sérgio, quem teve que se esconder foi o meu avô, porque era perseguido pela PIDE, e ele teve que se esconder várias vezes e até foi preso. Nós agora vivemos em liberdade, temos liberdade de expressão, portanto, esta coisa de, às vezes, faz uma música de intervenção e quer dizer, está a arriscar aqui, está a arriscar ali. Quer dizer, eu espero, eu acho que não vou ser preso por estar a dizer o que digo, não é? Acho que estamos
Claro, claro. Não
numa
é.
altura em que nós, às vezes, temos medo, às vezes, e sem razão, não.
Sim, mas há pouco
Se
falavas do
calhar.
politicamente correto. Enfim, não é uma
Pois.
ditadura, porque não, a ditadura é uma coisa concreta.
Sim, mas às vezes há cancelamento cultural. Às vezes há
Exatamente,
cancelamento
era aí
cultural
que eu
porque
queria
a linguagem é
chegar.
demasiado explícita.
Era
Sim,
aí que eu
às
ia
vezes.
chegar. Tu tens sentido de alguma forma resistência por parte de promotores, de divulgadores? Em relação à música que crias, em relação às palavras que dizes.
Sim, tenho consciência que isto não passa em todo lado, que não é divulgado em todo lado, e que também não toca em todo lado. Tenho consciência que até por vezes há pessoas envolvidas nesses processos que até se identificam e até gostam, mas depois outras forças, outros valores mais altos se levantam e as coisas acabam por não chegar a bom porto. Às vezes concertos que acabam por não se realizar. Às vezes espaços de comunicação onde isto não entra, e eu tenho consciência que tem a ver com o assunto. Tenho consciência, mas não compreendo, porque se eu tivesse aqui a apelar a ações terroristas, à pedofilia, a outros crimes, Eu compreenderia porque, o facto de ser censurado e não poder aparecer aqui ou ali. Agora, eu acho que aquilo que eu tenho feito é um apelo à cidadania, à participação das pessoas na política. No fundo, vai de encontro àquilo que os políticos dizem de 4 em 4 anos, quando há eleições e há uma grande abstenção. Portanto, é isso que eu faço. Aliás, havia uma canção no outro disco que era a política, que falava mesmo disso, de nós votarmos e de termos que ir votar e de assumir as nossas responsabilidades. Ou seja, com este discurso que eu acho que é benéfico para todos, não é? Que apela exatamente à cidadania e à participação, eu não sei porque é que ele é perigoso e porque é que ele é cancelado em alguns locais.
Sim, porque a questão da abstenção, falaste bem, é daqueles temas que na noite das eleições é sempre uma preocupação, é principal, aliás, toda a gente começa o discurso a dizer que ficou muito desiludido com os números de abstenção, mas depois, obviamente, isso não interessa e mantém-se normalmente em águas de bacalhau. E aliás, porque essa abstenção nem é só das eleições. Nas eleições nacionais ou para os órgãos políticos, autárquicos e nacionais, mesmo nas associações de estudantes, e isso também é muito falado aqui nos debates, aqui na rádio, quando há eleições para os vários órgãos, também se fala disso, da falta de participação, da falta de interesse, porque lá está, se as pessoas não vão votar, deriva dessa ausência de preocupação. E todos os meios são bons se servirem para chamar as pessoas para esse tipo de decisões, porque são decisões que envolvem o bem público, não é?
Outros
Em
pontos,
Braga,
claro.
inclusive, há também cidadãos que criaram uma associação para promover essa participação, para estimularem esse envolvimento político nas várias causas, porque há questões políticas, ambientais, sociais, culturais, enfim, há vários quadrantes. Mas sim, concordo contigo porque, no fundo, estás a trazer para o espaço público também temas que são centrais e que mesmo que não queiramos, interferem com a nossa vida, não é?
Sim, é isso, quer dizer, é isso mesmo que eu escrevo. Eu não escrevo, eu não estou a apelar às pessoas para assaltarem o Parlamento ou para irem virar carros e incendiar caixotes de lixo, não é? Não é isso que está nas letras. Portanto, o que eu faço é um levanto de questões de ordem social, falo de assuntos que são do interesse de todos. Apelo em muitas canções a que haja uma ação, a que as pessoas se juntem, que falem, que abordem determinados assuntos, mas também faço tudo isto não é nenhuma missa, não é isto não é um comício. Eu faço isto em canções, não é? Para quem ainda não conhece, eu faço isto em canções e apanho as rimas e tento fazer isto também de uma forma divertida, e a música, no fundo, é entretenimento e deve ser. Mas não deve ser um entretenimento vazio, deve conter alguma coisa. Pelo menos é essa a música que eu gosto e que sempre gostei. A música tem esse papel bastante importante de levar a palavra, de levar a mensagem. Portanto, ela deve servir para nós batermos o pezinho, darmos um pé de dança, divertirmos, mas ao mesmo tempo ter lá coisas importantes dentro. E no fundo, da luta livre. É um bocado isso, e não é nenhum apelo à guerra, não é nenhum apelo ao terrorismo. Às vezes parece que é, não é? Mas não é. E eu acho que numa sociedade saudável, não é? Acho que isto seriam assuntos que apareceriam nos meios de comunicação, no, no, nas televisões. Portanto, eu já não espero ir fazer, acho que não vou fazer um playback aos programas da tarde, porque aí o que se pretende é que haja uma música inócua, onde não se pense, onde entre a brejeirice com toda a força, onde se vejam umas bailarinas rechonchudas. E eu acho que devia ser outra coisa, não é? Mas neste momento é o que temos. O espaço mediático está vocacionado para aí e não para as causas, para as questões que nos dizem respeito a todos e, no fundo, que moldam e condicionam a nossa vida.
Olha, datas de apresentação, 24 de Abril e 25 de Abril, Porto e Sesimbra, são as primeiras apresentações ao vivo. Luís, queria também falar do teu site. Tu, entretanto, entre o primeiro e o segundo disco, lançaste aí um espaço cibernético, luisvaratores.pt, onde vais recolhendo, não, onde puseste todo já o teu percurso. Fala-nos também desse teu projeto.
A determinada altura achei necessário fazer um site onde reunisse todos os projetos ou todas as bandas em que participei, desde o início, desde o Pesticida, passando por Despe, Fandango, Linha da Frente, a Naifa e agora a Luta Livre. Eu senti que precisava de fazer isso porque muitas vezes me solicitavam informação para peças jornalísticas ou às vezes para trabalhos académicos, etc. E solicitavam informação e a informação que apanhavam normalmente na net era completamente, não era completamente errada, mas era muito baralhada. Eu, por exemplo, no Google, eu pertencia aos Polo Norte, o que não é, obviamente não é verdade. Houve um primo meu que pertenceu aos Polo Norte, não sou eu. De qualquer forma, é isso que está no Google e quem vai à procura de informação apanha uma informação muito confusa, muito errada mesmo. E então achei por bem criar um site onde colocasse toda essa informação, como também tenho um grande espólio de fotografias, livros de trânsito, vídeos, etc., de todos os projetos. Achei que tinha material para isso e achei que era bom criar esse site, não só a nível de informação mais profissional, mas também para quem quisesse saber, quem procurasse por pesticida ou procurasse por linha da frente ou procurasse por naifa, ter ali informação em primeira mão ou mais fidedigna para, obviamente, para se esclarecer, não é? E para poder saber o que é que foram esses projetos e o que é que significaram e o que é que fizeram, porque tu também tens em cada um deles tens os players do Spotify ou do Bandcamp, noutros casos, para poderes ouvir a música toda, toda a música do princípio ao fim, os álbuns completos. Todos os vídeos estão disponíveis com links para o canal do YouTube onde estão esses vídeos todos. Ou seja, disponibilizar esta informação que acaba por já ser bastante ao longo de quase 35 anos, 36 de música, já havia muita coisa e achei que era útil disponibilizar.
Boa ideia. Sim, fica também esse convite, luisvaratores.pt, tem lá essa informação recolhida. Luís, estamos a terminar, a nossa ligação Zoom também já está a dar aí um sinalzinho. Vou-te pedir para escolheres um tema do teu disco para fecharmos a nossa conversa e voltando a pegar então nas datas, primeira apresentação ao vivo, não é? Já após edição do álbum, 24 de Abril, no Porto, é nos Aliados, entrada livre, certo?
Exato, esse é o primeiro espetáculo onde vamos tocar este disco, e é o primeiro espetáculo em 10 anos, porque o ano passado não estive a fazer concertos. Aí calha logo nas comemorações de 25 de Abril e na Avenida dos Aliados no Porto. Estou muito satisfeito e ansioso por esse espetáculo. Acho que vamos celebrar o 25 de Abril a sério. E estou muito ansioso por esse espetáculo.
Quem é que te vai
Agradecer
acompanhar?
já o.
Diz.
Desculpa?
Ia também dizer rapidamente para nos falares quem te acompanha em palco.
Para este ano, eu mantive o núcleo da banda que tocou há 2 anos. Neste caso, não é saxofones. Eu tinha o Edgar Caramelo e o Ricardo Toscano, não há saxofones. Também não há os convidados, João Pedro Almendra, a Kika Santos. Mas vêm duas cantoras do Gospel Collective para nos acompanhar, portanto é um quinteto mais essas duas cantoras.
Ok, muito bem. Fica então 24 de Abril, Porto, 25 de Sesimbra. E agora, para escolhermos então um tema para fecharmos.
Epá, podemos escolher o segundo tema, o Conto do Vigário, que é o segundo alinhamento do disco. Pode ser?
Sim, é o que eu tenho rodado também por cá.
Boa.
Luís, foi um gosto ter-te por cá.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite e força aí para a Rumo. Um abraço.
E espero ver-te em breve. Não sei se vai dar para ser no Porto, mas se não for no Porto, haveremos de nos encontrar e ver-te
Temos
novamente
de
em
ir a
palco.
Viana.
Já lá
Viemos direto.
estivemos, já lá estivemos e correu bem. Esperemos que voltemos lá.
Grande abraço, Sérgio. Obrigado.
Um abraço, Luís. Ficamos então com o Conto do Vigário. É a luta livre a rodar no Português Suave.